Está no ar. O programa Papo e Gestão.
O programa Papo e Gestão.
Apresentação: Valderico Júnior e Joabes Ribeiro.
São 8 horas e 9 minutinhos e a gente segue em frente com a programação de muita informação aqui na 102,9. Um sábado em que você acorda para ficar bem informado, ficar por dentro de temas de saúde. E agora a gente vai falar sobre papo e gestão. Neste sábado, dia 6 de abril de 2024, você também pode participar do nosso programa mandando o seu WhatsApp para 988291029. Para você que está fora da nossa região, mas quer participar também do nosso Papo e Gestão, é só colocar aí o prefixo 73 e fique à vontade por conta daquela que faz a sua trilha sonora. Claro, a gente aproveita para abrir o Papo e Gestão de hoje, mandando aquele bom dia a Valderico Júnior. Seja bem-vindo a mais um Papo e Gestão, Valderico. Sábado gostoso, hoje dia 6 de abril, hein?
Bom dia, Bede. Bom dia, ouvintes da Rádio Gabriela FM. Que prazer estar aqui novamente nesse dia que amanheceu chuvoso, né? Mas muita gente nas ruas já. Você olha aqui para a Avenida Itabuna, o trânsito já está todo embolado. Mas isso é sinal que o povo tá querendo ir para a rua de fato, tá querendo se movimentar. Mas bom dia a todo mundo que está nos ouvindo, né? Bom dia aos comerciantes, bom dia aos feirantes que já estão desde de cedo na labuta, né? O pessoal do interior vem para cá pro dia de hoje para poder vender seus produtos. Então, bom dia a todos vocês que estão nos ouvindo. Uma grande satisfação estar por aqui.
Pois é sábado, primeiro sábado aí do mês, é sábado de feira, não é isso, professor?
Com certeza absoluta.
Bom dia.
Bom dia a você que nos ouve, bom dia companheiro de bancada, bom dia a você comerciante, bom dia a você agricultor, você que hoje está lutando para sobreviver, para sustentar a sua família. Um bom dia a todos. Ah, quero agradecer, quando eu passo na rua, as pessoas comentando sobre o programa. Olha, o programa está muito interessante, muito bom. Nos ajude, dê sugestões e ideias direto pelo todo o processo de internet aqui da Gabriela FM. Um bom dia a todos.
Beleza, e lembrando que você que de repente está aí na correria do dia a dia, não teve tempo de estar tá acompanhando o Papo e Gestão, logo mais a gente vai estar tá lá com o podcast, aí você pode curtir o programa à vontade, tomando sua cervejinha em casa e organizando as coisas.
Coisa boa, viu?
Da semana, viu? Pois é, Valderico. Vamos lá, trazendo os principais destaques das notícias que rolaram durante toda a semana. Olha, a Polícia Federal cumpre mandados contra suspeitos de crimes financeiros no Sul Baiano, hein? Então presta bem atenção. A Polícia Federal cumpriu 3 mandados em Belmonte, isso mesmo, na região sul da Bahia, por meio da Operação Second Place, em combate a crimes financeiros no país. No município, foram cumpridos 1 mandado de prisão preventiva e 2 mandados da busca e apreensão. Os investigados são suspeitos de associação criminosa, crimes contra o sistema financeiro nacional, estelionato, fraude com utilização de ativos visuais, também valores imobiliários ou ativos financeiros e evasão de divisas. As penas para esses crimes, se somadas, podem chegar a 21 anos de reclusão. Mais informação pintando no nosso Papo e Gestão, hein? Olha, o pé de meia em Itabuna e Ilhéus tem 4.800 estudantes aptos a receber até R$ 9.200. O ministro da Educação, Camilo Santana, divulgou um balanço do cadastramento de estudantes do ensino médio da rede pública habilitados a receber o benefício financeiro do pé de meia, o programa do governo federal. Já são 2.430.000 beneficiários em todo o país. A rede estadual de ensino na Bahia chegou a 255.150 alunos contemplados, sendo 2.522 em Itabuna e 2.373 em Ilhéus, informa a Secretaria de Educação do Estado. Com o pé de meia, os alunos receberão um pagamento mensal de R$ 200, além de um bônus anual de R$ 1.000. A primeira parcela já foi paga aos estudantes entre o fim de março e o início deste mês. Ao final do ensino do médio, o benefício pago a cada estudante chegará à soma de R$ 9.200. Olha, aqui em Ilhéus, o hotel rebate em base e nega furto e cobra perícia oficial em rede de água, hein? A direção do Barra Vento Praia Hotel do Malhado em Ilhéus emitiu uma nota de esclarecimento no qual contesta a empresa baiana de águas e saneamento, Embasa, que acusou o empreendimento em um hotel do mesmo grupo de furtar 1 milhão de litros de água por mês. Ainda no pronunciamento, pede a perícia oficial em toda a rede hidráulica que abastece o hotel. Segundo o grupo empresarial, uma equipe da Embasa escavou buraco na rua paralela ao hotel e identificou uma tubulação antiga ligada à rede principal. Porém, não continuou o serviço para comprovar se a água de fato chegaria até os reservatórios do hotel e também do motel. O grupo empresarial informa ter solicitado da Embasa uma vistoria completa em todo o hotel, ainda em reunião no escritório regional da empresa de águas e saneamentos. Na oportunidade, solicitaram uma vistoria completa, colocando o hotel inteiro à disposição para comprovação de que não foram beneficiados em hipótese alguma, por essa água. E que, segundo eles, nem sabiam da existência desta tubulação. Esse é o nosso Papo e Gestão, trazendo as notícias que foram destaque durante toda a semana, inclusive aqui no jornalismo da Gabriela FM. Agora são 8 horas e 15 minutinhos, seguindo com Papo e Gestão, é hora do...
No Papo e Gestão, é hora do Simples Assim.
Vamos lá, Simples Assim, Valderico Júnior.
Renato, hoje nós iremos falar bastante, bater um papo, né, sobre a potencialidade da pesca em Ilhéus. O quanto que de potencial nós temos, né, o quanto que deveríamos ter, né, de fato, de execução da parte econômica, o quanto que isso poderia ajudar a parte econômica da cidade, né, a gente que precisa tanto de oportunidades, de gerar renda, geração de renda de uma forma geral, e o quanto que a gente perde de oportunidades, não é isso, Jobs, de que a gente tem em relação a pescas. Então, hoje nós vamos falar sobre isso, não é isso?
Principalmente se você entender que, no caso específico de Ilhéus, as potencialidades são infinitas. Ilhéus tem quantos quilômetros de praia mesmo?
Aproximadamente 100 quilômetros de praia.
Então, assim, 100 quilômetros de praia.
Segundo maior litoral do país. É o primeiro do Nordeste, primeiro da Bahia, primeiro do Nordeste e o segundo do país.
E um país que é tido como um país com dimensões continentais. Você tem um município com quase 100 quilômetros de costa.
Exatamente.
E nós não temos um plano para alimentar essa pesca no sentido de geração de renda e fortalecimento da economia.
Joabes, para o pessoal que está nos ouvindo, né, nós temos duas qualificações aqui, né, de tipo de pescados, que não é porque nós temos assim, águas abertas. Para quem não sabe, águas abertas são o mar, esse, né, litoral que a gente conhece, tanto se fala, vasto, rico, né, que sustenta tantas famílias, e o quanto que poderia ser uma atividade econômica realmente diferenciada, e Ilhéus poderia se tornar um polo, né, de geração de receita com pescados, com polo de pesca, de oportunidades que nós temos aí, não é isso?
Você tem municípios como Itajaí com bem menos litoral e com muito mais força, pronto, com muito mais força na questão da economia pesqueira. Ilhéus tem todo esse litoral e nesse você vai falar em águas interiores, que é um outro volume gigantesco. Então, todo esse litoral sem um plano, sem um planejamento para a pesca.
Ilhéus tem as águas abertas, que são o mar, na verdade, né? Que é o mar. E as águas dos interiores. O que que é? São os três rios que passam Ilhéus, que desaguam Ilhéus. E a gente precisa relocar, porque também são potenciais econômicos, né? Que podem, tanto nos rios, ter os seus projetos colocados e também ajudar as comunidades, né, os distritos, para poder potencializar com projetos para a gente poder fazer pescas. Ou seja, nós temos o Rio Almada, né, que é aquele que vem de Uruçuca por ali, que deságua em Ilhéus. Nós temos o Rio Cachoeira, que vem de Itabuna, né, passa Banco da Vitória, no Salobrinho ali, Banco da Vitória, e deságua também aqui na Baía do Pontal, por ali. E o Rio Santana. Gente, o Rio Santana é aquele rio que o pessoal tão conhece como Rio do Engenho. Mas Rio do Engenho é a localidade, não é? Então, o rio chama Santana. Então, nós temos três rios, que diz que o rio só corre para o mar, e nós temos aqui a oportunidade de ter três, não é isso aqui, desaguando em Ilhéus.
O que mais assusta nisso e eu acho que a palavra certa é assusta mesmo, quando você vê, você tem um mar com essa intensidade, você tem três grandes rios desembocando, todos no centro da cidade. É impressionante isso.
Verdade.
Não há nenhum desembocando. Todos os rios desembocam aqui. Ou é na faixa aqui da ponte,
sim,
das duas pontes, ou ainda aqui no litoral norte, no Malhado,
sim,
onde deságua ali. Então, você tem todas as possibilidades construídas pela natureza e zero possibilidade de construção do planejamento humano.
Mas por que que nós estamos falando isso, Jorge? Nós estamos falando porque eu já tive experiências de conhecer, né, de buscar, tenho ido conhecer cada vez mais projetos e tive a satisfação de estar em Santa Catarina por algumas vezes, por exemplo, para poder ver o desenvolvimento econômico gerado pela pesca. Agora, a coisa profissional, políticas públicas incentivando, né, o setor, Jorge. Então, o Santa Catarina, eu fui numa criação de ostra, dentro do mar, com telas, com tudo. São um negócio diferenciado.
Eles chamam de tanque-rede.
Tanque-rede, exatamente. São aqueles tanques que você passa no lugar, você vê aquelas boias, né?
Aqui próximo a Valença, você vê um pouco disso.
Pronto,
você fala. Na ponte do Cairu.
Exatamente. Então, são tanques que são feitos, são ortogas que são concedidas, tá certo? Tudo legal, né? Onde tudo linkado com o meio ambiente,
licença,
com a
biodiversidade,
licença ambiental, tudo direitinho, e gerando, né, dentro de um projeto que o governo tem a capacidade de dar a parte técnica que as pessoas precisam, né, treinar as pessoas para poder gerar essas rendas.
E até financiamento mesmo.
Até financiamento, exatamente. Existem financiamentos próprios para esses processos, não é? E a gente precisa usar esse potencial que nós temos. Mas Ilhéus, ela, por exemplo, se você não sabe, ela tem duas colônias de pesca, que é a Z34 e a Z19. São colônias, né? São pescadores que têm... É como se fosse uma associação, né, Jorge?
A cooperativa, a colônia, a associação, é tudo mais ou menos uma forma de organização social com fins econômicos.
Pronto, a Z34 é aqui do Malhado, não é? É ali onde se fala que aquela... Onde o pessoal fala, ah, vou comprar gelo. Exatamente. Ali no Malhado, né? Ali tem aquela...
Eu vou lá mais comprar peixe. Nós vamos comprar gelo.
Exatamente. Muita gente fala, né, disso. E no Pontal tem ali a Z19, que é entrando numa rua à direita. Acho que é depois do Boticário ali. Aquela,
exatamente,
por ali. Né, isso, entra naquele hotel. Tem um hotel na esquina ali, que é ali que se entra. Então ali tem
tem também um armazém ali próximo da Bahia também.
Na Bahia do Pontal tem aquela cabinezinha ali, onde exatamente vende, comercializa, exatamente, de fato, o peixe, né? Então são dois equipamentos que nós temos aqui, mas a gente precisa de ouvir políticas públicas. Eu ainda não vi um gestor que planejasse, que estreitasse com o setor para poder fazer esse desenvolvimento, não é isso, Jorge?
Interessante, né, nesses projetos, nessas políticas direcionadas para a pesca, é que raramente há um projeto individual. O que você tem é, primeiro, a organização social das marisqueiras, dos pescadores, dos que fazem qualquer tipo de pesca artesanal ou mais profissional. Primeiro se organiza a estrutura de convivência, de comercialização, de qualificação, para só depois vir um financiamento. Então, quando você fortalece o vínculo na relação de cooperativa, é óbvio que você fortalece não só a economia.
Aqui no Papo Gestão, a gente fala do que temos, e também propõe, né, como gestão, o que a gente imagina para dentro do processo. E desse programa não vai ser diferente. Ou seja, nós temos aqui águas abertas e águas do interior, são os três rios. Nós temos a colônia, são duas colônias aqui de pescadores. E nós temos aproximadamente 100 quilômetros de litoral. Ou seja, um grande potencial. Agora, o que precisamos? O que que isso de fato? Qual é a proposta que se tem para isso? Claro, planejamento. Você tem que planejar aonde você quer chegar, aonde você pode chegar. Aqui nesse meio é um mundo de oportunidades, né? Ainda mais com tanta área que você pode...
Tantas possibilidades
de área que você pode estar fazendo esse processo andar, essa atividade econômica andar e fortalecer toda a economia local. Né? Ou seja, você tem que fazer uma política de qualificação de marisqueiras, de qualificação dos pescadores, qualificação dos comerciantes que vendem os produtos que a gente pode gerar?
Porque o peixe é diferente, o peixe ele tem mais facilidade de perder. Então, até para qualificar, você precisa dotar de equipamentos de manutenção que garanta a boa qualidade do produto, senão não vai resolver.
É engraçado que todo programa aqui a gente sempre pontua, né, que a qualificação é o caminho, né, que o quanto que a gente tem que preparar as pessoas, ajudar a entrar no mercado de trabalho com grandes possibilidades. Nós estamos falando aqui de nada ilusório, sabe, Renato? Um litoral tão denso desse, tão grande como esse, o quanto que a gente tem de potencial. Então, assim, a gente sabe que o planejamento ele é a alma desenvolvedora de tudo isso aí.
E a prefeitura não queria criar escola de pesca nenhuma. Se você tem um terceiro setor, as colônias funcionando, você já tem um ambiente próprio para
eles.
Profissionalização. Vamos usar as colônias.
Não precisa gerar esse custo, né?
Agora, lembrando a vocês que antes de tudo isso, de todo esse processo, é importante cuidar das praias que estão abandonadas.
Quando começam
as chuvas, as baronesas começam a chegar e a começar a cuidar do nosso cartão postal, que é a Avenida Soares Lopes, que está abandonada daquele jeito.
Me lembro que já teve campeonato de pesca na avenida.
É.
Pois não sei nem se funciona lá.
A gente ia chegar nessa parte de limpeza de praia, né? de cuidados com a praia, quando a gente ia chegar na pesca esportiva, que é um dos assuntos também de hoje, né? De potencialidade que você tem, porque aí pesca esportiva, além do setor de pesca, é principalmente a parte turística. Pessoas rodam o mundo atrás de pescaria, entendeu?
Exato. E quando a gente fala na questão de limpeza de praia, de cuidar das praias, de cuidar das nossas lindas praias, hoje a gente vê projetos particulares e não um projeto do governo com relação a cuidar das praias e a limpar as praias.
Mas para cuidar de praia precisa ter planejamento, precisa ter gestão.
É. Ainda mais com quase 100 quilômetros de costa.
Quase 100 quilômetros. E lembrando que a nossa pesca não está resumida às colônias. Nós temos também pescadores lá ao norte, Ponta do Ramo, Ponta da Tule e também ao sul.
Sim.
Então é a Cuípe, não é isso? A Cuípe de baixo. É importante deixar claro, esse pessoal também tem que estar inserido no projeto.
Claro,
tem que ter projeto. Há uma tendência no mundo moderno há um abandono para o interior. As políticas públicas estão muito concentradas na periferia ou na zona urbana. Ilhéus não pode pensar como Itabuna. Ilhéus tem uma peculiaridade de campo rural muito grande e é preciso ter a política para esse povo.
Ô Joabes, a gente pesquisando um pouco mais, e isso tem que ser propositivo, e eu acho que o governo tem que ter a responsabilidade de tratar esse assunto, mas em toda a nossa zona rural aqui, né? A agricultura familiar, o quanto que a gente pode favorecer a economia desses distritos interiores, povoados, potencializando mais uma oportunidade que nós temos, né? E existe já projetos do governo federal, inclusive estadual, salvo engano, né? Que essas pessoas podem estar criando no quintal de casa, teoricamente dizendo assim, para poder ficar bem fácil de entendimento, né? Tanques, em caixa d'água se cria camarão, sim, se cria peixe,
tilápia.
Então, o quanto que essas pessoas que às vezes não têm oportunidade, muitas das vezes não têm oportunidade, não tem como estar colocando seus filhos, colocando a sua vida nova em oportunidades de negócio, né? O quanto que o governo poderia estar com projetos eficientes, que já não precisam ser testados, porque já existe tecnologia para poder levar informações a eles, não é? E incentivar, inclusive, com os equipamentos. Existem políticas públicas já que conseguem entregar não só os equipamentos, como também os embriõezinhos, as larvas, os peixes pequenos, não é? Para que já possam, literalmente, dar o peixe, mas com a vara junto para a pessoa pescar e fazer a sua renda. É isso, Jorge?
E não achar que é só se cria peixe com ração. Hoje, eu me lembro que tem um amigo meu que quando joga a taioba na aguada, meu amigo, os peixes vêm para cima e desmancham em pouco tempo. Couve, taioba...
Tudo que se planta,
tudo que se planta lá, os peixes consomem. Então, você consegue equilibrar e a qualidade do peixe na alimentação é fundamental, né? Quando você tem um país com 23% do povo na linha de pobreza, como você colocou aqui esses dias atrás, ou abaixo da linha de pobreza, não dá para você achar que vai ser só Bolsa Família, vai ser só o aporte de recursos para programas sociais que vai resolver esse problema. É preciso que você construa a ideia do desenvolvimento econômico, da ideia da pessoa se qualificar para desenvolver atividade produtiva. Senão, não vai resolver nunca.
A gente sabe, e eu tive a oportunidade, viu, Jobs, que eu fui já em feiras, né? Fui pesquisar, fui conhecer, viajei para Natal, viajei para Fortaleza, para os encontros, né, de criadores de camarão, criadores de peixe, para conhecer a tecnologia, o que, que o setor privado tem e feito e tem dado certo, o que partes públicas têm feito para poder colocar, né, essa economia para girar. E, por exemplo, em Fortaleza e em Natal eu tive experiências com a carcinicultura, que é um negócio gigantesco. O que é carcinicultura? É o criador de camarão.
Eu vou facilitar seu comentário inteligente. Fora do eixo Itajaí, Santa Catarina e lá região do Rio Grande do Norte e Ceará, você só vai ter um projeto mais ousado no norte da Bahia, na região de Paulo Afonso. Até porque você tem aquela barragem do Rio São Francisco, possibilidade. E a Bahia Pesca. Quando você desce daí, desses três, não acontece mais nada. Ilhéus, com tudo isso de potencial, não acontece nada. Porque aí precisa as pessoas entenderem que as coisas não caem do céu. É preciso que a gestão pública entenda que ela precisa exercitar o planejamento municipal. E planejamento dá trabalho? Sim, planejamento dá trabalho. Mas dá muito mais trabalho você ter pessoas passando fome. Dá muito mais trabalho você ter pessoas desempregadas, pessoas sem renda. Isso sim é que dá trabalho. E aí a política, eu me lembro que estava conversando, você disse, a política tem que ir para o povo. Se a política não for para o povo, não adianta ser política. É assim que funciona.
Não, com certeza. Eu, quando eu falo da economia, porque aqui em Canavieiras também é um polo de criadores de camarão.
Importantíssimo.
Que movimenta toda a parte econômica da cidade.
Vamos direto para o assunto. Canavieiras alimenta Brasília de camarão.
Pois é, não só Brasília. Eu conheço fazendeiros em Canavieiras que manda para Rio de Janeiro, manda para São Paulo. Salvador. Grande parte do camarão que Canavieiras produz é enviado para Salvador. Estou falando que conheço. E não é quando você fala de camarão, viu, pessoal? Não é só o camarão. É desde a fábrica de gelo, é a mão de obra, é as marisqueiras que limpam, já mandam os filé pronto. Então tem toda uma economia envolvida por trás desses criatórios, sabe, Renato? Você tem um criatório de tilápia, não é só ter o peixe e depois você vende ele de forma bruta. Não, você tem depois as pessoas que vão tratar,
né?
Exatamente, as pessoas que vão fazer toda uma cadeia de aproveitamento, né? Preparar os filés, preparar todo o processo, para que o consumidor tenha opções. Ou seja, nós estamos falando aqui, não é preocupado em dar o emprego da máquina pública para alguém, não, é criar potencial econômico para que as pessoas possam ter as suas gerações de renda, as pessoas possam ter a possibilidade de sustentar as suas famílias.
Isso é dignidade.
Dignidade, você favorecer para entregar às pessoas a possibilidade de sustentar bem a sua família, estando em suas casas, não precisando sair do distrito, porque a maioria das pessoas que eu conheço de distrito gostam de estar no distrito, vêm para a cidade em busca de uma melhoria e acabam, muitas vezes, em locais que não tem saneamento, que não tem estrutura, que não tem dignidade. Sonham em voltar para suas casas, mas precisam saber, ué, mas eu vou voltar para o interior, mas economicamente o que, que eu vou fazer? Como é que eu sustento meus filhos? Como é que eu sustento minha família? Como é que eu colaboro com meu pai e com minha mãe dentro de casa? Então, quando a gente fala dessa atividade econômica de pesca, a gente está falando de geração de renda. Esse é o mote. Esse é o principal assunto que nós estamos falando, sabe, Renato? O quanto que a gente pode fazer também de projetos para que esses produtos que são gerados nessas localidades possam ser consumidos, inclusive, em escolas, né, com as merendas escolares, com a alimentação escolar, que a prefeitura incentiva na produção, mas também na compra.
Porque tem recurso para isso do governo federal.
Exatamente, tem recurso específico para os pequenos produtores, para a agricultura familiar, para já vender para o próprio governo. Então, assim, tem tantos projetos que economicamente são viáveis e não sairia nada da máquina pública local, seria tudo questão de gestão. Você gere projetos, Você levanta possibilidades para gerar a renda, ou seja, apresentando ao Estado, apresentando à Federação e ele subsidiando...
As instituições bancárias também, para quem é de médio porte, grande
exatamente,
porte.
Exatamente, bancos aí com dinheiro para poder fazer investimento nessas coisas, mas precisam de parte técnica. É aí que eu penso que um grande gestor pode se aproximar dessa população que precisa desse incentivo com parte técnica, colocando seus engenheiros, colocando seus biólogos, colocando
seus economistas para poder... produtores de planejamento.
Exatamente, para planejar esse processo e evitar os erros. Esses são os suportes que eu acredito que um gestor tem que ter e pensar em política pública, não de emprego direto, e sim de quanto pode impactar na melhoria de vida, na qualidade de vida das pessoas que aqui moram.
Eu quero dar um exemplo rápido. Quem mora em Ponta da Tulha ou quem mora em Ponta do Ramo, se tiver uma organização social naquele lugar consistente, se tiver qualificação para os filhos, para a área do campo, para a área da pesca, não vim morar em Léo? Não.
De forma alguma, vem aqui.
Eu estou ganhando bem, estou no lugar onde eu me pertenço, onde eu tenho um sentimento de pertencimento, mas vou ter que ir para a periferia de Léo, porque não tenho oportunidade nenhuma aqui. A culpa será sempre da prefeitura, que não tem esses planos, esses projetos.
E eu lembrando, viu, gente, aqui nós não estamos falando que a prefeitura tem que bancar essas vidas dessas pessoas, arrumar emprego para todo mundo, porque é impossível.
Não tem como
a máquina pública sustentar isso. Agora, projeto...
Aí é coisa de dizer promessa que será assunto do hipocrisia.com.
Pois é, são promessas que não vão existir. Nós estamos falando aqui de projetos que dê a oportunidade das pessoas gerarem as suas rendas. Essa é a obrigação de um poder público. É assim que eu penso. As pessoas têm que ter a dignidade com as suas rendas, com seus trabalhos, para poder ter uma qualidade de vida muito maior. Não é isso, Jorge?
É nessa linha.
Voltando a falar só um pouquinho, Renato, né? Quando a gente fala dessas possibilidades, a gente volta a falar do turismo. Porque como você falou das praias, Renato, o quanto que se tem hoje de pesca esportiva, o quanto de... Só em Léus que eu conheço são três.
Três clubes.
Três clubes de pesca que competem no Brasil inteiro.
Teriam que vir para a mesa participar desse planejamento.
Exatamente, tem que discutir o processo. O quanto de possibilidade com esse litoral gigante que nós temos aqui, que a gente tem para poder potencializar isso. E isso virar produto de turismo. Olha, eu tenho vários amigos que saem daqui e vão para o Mato Grosso, para o Pantanal, para poder fazer pesca.
É até exterior, né? Até exterior.
Eu conheço gente que sai daqui para a Argentina, né? Que passa uma semana, 15 dias... dentro de localidades que não são de costumeiras, né?
Isoladas.
Que são isoladas, de fato, que muitas vezes vai por barquinhos pequenos, ou então hidroavião pousando dentro d'água, sabe? Em busca da pescaria. Então, o quanto que isso economicamente... são hotéis, inclusive, viu, Joab? Hotéis flutuantes. O luxo, embarcações gigantescas, com quartos, com tudo da melhor forma, gerando economia, gerando renda. Muitas das vezes, viu, Renato, a maioria delas, você até consome o peixe que você pesca lá, mas você não consegue nem trazer os peixes, entende? Então é muito mais uma pesca esportiva, de fato. O quanto que isso economicamente, não só da pesca, mas o quanto que isso impacta no turismo local. Muito Ilhéus, uma cidade linda como essa, que tem tanto potencial. Se um pescador vem de outra cidade para cá, ele vai pescar e ainda traz a família, porque a família fica na praia, a família usa os restaurantes, usa tudo. Então isso economicamente é muito viável para o município. Eu gostaria que nós tivéssemos de fato uma secretaria de turismo qualificada, que não fosse só cabide de emprego, porque quanto tempo tem que nem se aparece o secretário de turismo da cidade para poder fazer planejamento. Quanto mais planejar alguma coisa, né? Executar alguma coisa. Então a gente precisa ter um projeto sério, porque a pesca também gera renda na parte de turismo, quanto que impactaria de fato a vida das pessoas. E sem contar os passeios de barcos, chalanas, que são últimas modas, né, Jovem? Você vê ali o Rio do Engenho, quanto potencial ali, o Santana.
Lagoa Encantada,
que as pessoas, muitos dos ilhéenses nem conhecem. Inclusive eu vou estar lá amanhã, na Lagoa Encantada, que vai ter uma travessia lá e a gente vai estar presente.
Me lembro quando eu fui secretário do interior, nós íamos com o carro até Sambaituba, lá já tinha a lancha, nós alugávamos a lancha e íamos até a Lagoa Encantada. Não era só a facilidade do trabalho, era o prazer de andar, de estar navegando na lancha.
Já fiz isso.
Era uma coisa bonita, bela. Então, todo esse conjunto de potencialidade de Léo termina não repercutindo em geração de renda. Não é essa a relação, Renatinho?
É verdade, pode ser melhor aproveitado, não é isso?
É uma pena que seja assim.
Agora são 8 horas e 38 minutinhos. Esse é o Papo e Gestão. Para você que está acordando agora, para você que está se ligando na programação da Gabriela FM, tem a apresentação do Valderico Júnior e do professor Joabes. Olha, gente, filiação a partido, afastamento de cargos, registro de federações, prazos eleitorais que terminam neste sábado, hein? As eleições municipais deste ano estão marcadas para ocorrer daqui a 6 meses. Eleitores dos mais de 5.500 municípios do Brasil estarão em urnas no dia 6 de outubro para escolher prefeitos e vereadores. Pelo calendário eleitoral, em razão desse intervalo de 6 meses até o pleito, este sábado é uma data importante para partidos e candidatos, já que vencem prazos com efeito direto na validade das candidaturas. Afastamento de funções e cargos, renúncia para concorrer a outras funções, filiação de partidos políticos, registros de federações. Bom, então fique muito atento aí para esse toque, já que nós estamos no Papo e Gestão, e isso é muito bom que você fique ligado. E é claro, no Papo e Gestão, chegou a hora da gente dar essa nota máxima, hein?
Agora, no Papo e Gestão, saiba que merece nota máxima.
E aí, Valderico Júnior, quem é que merece nota máxima nesse sábado gostoso em que o sol tá querendo brilhar aqui na terra da Gabriela, viu?
Começou a brilhar mesmo, viu, Renato? A gente tava esse tempo chuvoso, mas quando já se olha aqui agora, né, o sol aparecendo, dando as caras. Coisas de Ilhéus, né? Na mesma hora que tá chovendo, o sol sai quente demais. Quando tá sol quente demais, tá na beira da praia, a chuva cai, né, Jorge?
Tem um deputado que diz, é coisa de beiradeiro. Na beira da praia. E eu me considero um beiradeiro,
claro,
não tem problema nenhum.
Claro.
Eu sou beiradeiro.
É isso aí.
Com muito orgulho.
Com certeza.
Renato, o pai gostou da ideia do beiradeiro.
Gostei.
A gente vai aprendendo coisa, né, Renato?
Com certeza.
Pois é, com esse cabelo branco ainda, já aprendendo coisas, é isso mesmo. Bom, a nota máxima de hoje, Renato, quando a gente vai pesquisando cada assunto daqui, a gente vai vendo quantas pessoas que se envolvem, mesmo que a gente sabe do potencial que se tem, como a gente já citou aqui, né? Mas as pessoas que vivem esses assuntos, a gente acaba pesquisando cada vez mais e dando os seus valores. Então, a minha nota máxima hoje não poderia ser diferente, né? De oferecer a nota máxima para os pescadores, para as marisqueiras, para os vendedores de pescado. Eu tive ali no Cominho, né? Conheci várias marisqueiras que vivem de fato, seus sustentos são tirados ali, né? Pelas suas canoas, pelas suas atividades, né? Com mariscos. Então, assim, a minha nota máxima vai para as pessoas que, mesmo com tanta dificuldade, jovens, mesmo sem o poder público incentivando, ajudando, estruturando, né, planejando da melhor forma, as pessoas vivem, sobrevivem e geram as suas vidas, né, geram o seu sustento, mesmo com muita dificuldade, mas essas pessoas lutam diariamente, essas pessoas não têm sábado e domingo, todo dia é dia de pescado, porque tem que fazer o pão de cada dia para poder fazer acontecer as suas vidas. Então, a minha nota máxima vai literalmente a todos vocês, pescadores, que estão hoje nos ouvindo aqui pela rádio, mas estão em alto mar pescando nos seus barcos, que eu sei da audiência da Rádio Gabriela FM, né? Inclusive participam com mensagens, com áudio, com tudo. Então, vocês pescadores que estão na labuta do dia a dia, minha nota máxima vai para você, para as marisqueiras que recebem esses pescados e fazem o tratamento que tem que fazer, e os vendedores de mariscos que nas bancas de peixe, aqueles vendedores que passam naquela bicicletinha com aquela caixa na frente vendendo peixe, gritando peixe,
até o pituzinho, né?
Pituzinho. Então, assim, a gente sabe a dor, né? A gente tem conhecido de perto as necessidades de vocês e imagina o quanto de planejamento a gente pode estar para potencializar esse setor.
Eu não posso comer pitu não, porque eu sou meio deseducado quando como pitu.
É?
É, eu normalmente quando sento numa mesa olho quantas pessoas vão almoçar. É uma questão de educação. Certo. Mas no pitu não consigo controlar isso. Será que tem cura isso?
Mas você não é bobo não, né? Né, Renato?
É, tem que levar ele lá na fazenda de Paulo, em Canaveiras, viu, Valdeir?
Pois é, vamos fazer essa
parte. O pitu é importante.
Pois é.
Tá em segundo plano na minha vida, porque primeiro eu gosto bacalhau, né?
Ah, com certeza. Mas me conte aí, Jovens, a sua nota máxima.
Pois é, eu quero dar minha nota máxima hoje. É o pessoal da indústria do chocolate. Aqueles que trabalham no caminhão transportando cacau, aqueles que estão dentro da indústria, aqueles que são da área de segurança da indústria, da portaria, de todos os segmentos do projeto Cacau, do programa Cacau, especificamente o pessoal do Iguape, que é onde está todo mundo envolvido nessa indústria. Então, a nota máxima vai para aqueles que laboram na indústria do chocolate.
A minha nota mínima eu não ia dar hoje, não.
Mas que houve?
É, eu não ia, né, eu não ia fazer isso, não. Mas a falta de planejamento, a falta de interesse público, a falta de pensar no próximo dessa gestão que aí está, me dá a qualificação de dar a nota mínima, né? Porque quando você vê uma falta, com tantos potenciais que nós temos aqui, inclusive hoje falando de pesca, falando de renda, e a gente não ter gestores capazes de fazer isso acontecer, então minha nota mínima vai para a falta de interesse do gestor público em não potencializar o que nós temos de potenciais econômicos para a nossa cidade, que mudaria de fato a qualidade de vida da população de Ilhéus.
Ok, seguindo com o nosso...
Não, tem a nota mínima de Joabes. Tem.
Hoje vai ter nota mínima.
Vai ter.
Eu não vou dar no genérico, eu vou dar no individual. A questão relacionada à sinalização de Ilhéus, eu por duas vezes aqui coloquei os funcionários do Sotrans na nota máxima, mas não é para eles, é para a gestão nesse momento. A ausência de sinalização horizontal em Ilhéus, principalmente na Zona Norte, os semáforos sem manutenção.
Explique o que é sinalização horizontal, por favor.
É. Horizontal é aquela que você coloca a pinta direto no asfalto, para o povo entender. Aquela
as pintura, faixas.
A faixa de pedestre, a faixa de amarela, que significa que não pode ultrapassar. A amarela intercalada, que significa que você pode ultrapassar. A branca, que é apenas uma divisão de pista. Eu vou dar dois exemplos clássicos. Quando você sai do Parque Fantini em direção à Barra, você tem uma avenida. Quando você volta para o parque, você tem outra avenida, que é a Marcos Paiva. Sinalização zero. Buraco um terror. E nosso motorista já gosta de andar no meio da pista. Então, além de você ter a ausência de sinalização, nosso povo anda no meio da pista. Então, uma pista que é dupla, que poderia escoar melhor o trânsito, principalmente nos horários que a gente chama de horário de rush,
pico.
Ou de pico. Eu acho que pico fica até mais com a cara da gente.
No ditado popular, eu acho que o Ilhéus fala mais horário de pico, né?
Horário de pico. É verdade.
Você não tem demarcação de faixa. Então, a nota mínima hoje vai para a ausência de manutenção das faixas pelo Sutrans.
É, e o que é mais triste é que é uma das secretarias que mais arrecada, né? E isso precisa ser investido.
E que tem funcionários que trabalham.
Sim.
Mas não é funcionário. Aí tem a ver com a gestão.
Pois é. E dando um grau mais aqui no Papo e Gestão hoje, que está falando de praias, de limpeza, eu vou trazer uma notícia bacana, que inclusive foi destaque há poucos instantes aqui no Globo.com. Uma lata de cerveja fabricada há exatamente 32 anos foi encontrada em uma limpeza de praia em Florianópolis, viu? É, voluntários encontraram uma lata de cerveja fabricada há exatamente 32 anos durante a ação de limpeza na praia do Jurerê, em Florianópolis, ontem. Um vídeo divulgado pela equipe do Ecolocal Brasil mostra que a cerveja foi produzida em 5 de abril de 92. Uma das pessoas que participaram da ação, Jean Daniel Loreson, disse que ficou surpreso ao perceber a coincidência, embora produtos antigos sejam encontrados com frequência. O mais louco é achar no dia 5 de abril de 2024 uma lata fabricada no dia 5 de abril de 92.
Se fosse,
olha aí,
já pensou se fosse uma garrafa de vinho com 30 e poucos anos? Ia ter valor.
Pois é, eles estavam em um grupo de aproximadamente 40 pessoas e não foi possível identificar o responsável por encontrar o item. A lata, com design antigo em meio aos demais itens escolhidos, no entanto, chamou a atenção dos voluntários. Faltam 13 minutinhos para as 9 aqui no nosso Papo e Gestão, hein? Para você não se atrasar, 13 minutinhos para as 9, chegou um dos momentos mais esperados do nosso programa. É hora desse super quadro, ó.
Chegou a hora do hipocrisia.com.
E aí, professor Joabes?
Esse hipocrisia, calma aí, deixa eu interromper aqui. Esse hipocrisia que tem badalado, né? As pessoas esperam o assunto, porque é um assunto direto. É aquele boxe que a gente fala que é um jab direto, porque é tudo que nós, ilhéenses, precisamos falar e muitas das vezes não temos os espaços. E aqui o Papo e Gestão com hipocrisia.com, com o Joabes comentando, é exatamente o desejo de milhares e milhares aqui na cidade de Ilhéus. Então, hipocrisia.com.
Hipocrisia.com hoje vai para as falsas promessas. E o que é promessa? É alimentar uma esperança. Então, quando eu prometo, quero lhe ver que a promessa só se conclui. No diálogo não tem promessa, numa conversa normal não tem promessa. Mas quando você chega ao final de um assunto, ou de um determinado tema, ou de um determinado propósito, olha, estamos aqui finalizando, e nesse momento eu afirmo a promessa, a partir desse momento a promessa tem validade. A promessa não se caracteriza na pré-conversa. A promessa não se caracteriza no pré-diálogo, ou no, durante o diálogo. A promessa só se caracteriza no final, quando eu digo está prometido, está compromissado. No caso específico, eu quero falar das promessas políticas. Ilhéus, nós estamos indo para o segundo shopping, não é isso? Segundo shopping? Eu não entendo sua risada, eu quero entender por quê. Eu falo no sério.
Renato, você está entendendo aí, Renato? Hein, Renato?
Contém
ironias. Né?
Não, eu estou falando que nós estamos indo para o segundo shopping. Agora a gestão colocou o lançamento de shopping.
De novo.
Mas tem 6, 7 anos. Eu estou entendendo que um shopping não faz um ano, é 2, 3, 4 anos. Então entendendo que é o segundo shopping. Eu estou com o endereço do primeiro nesse momento. Como eu vou menos na Zona Sul, eu acredito que o shopping. Valderico, hoje pela primeira vez escrevendo para mim, Valderico, não diz nada no hipocrisia.com. Eu estou procurando o shopping. Aí eu lembrei que da promessa do shopping, que é o segundo. Você lembra da praça, do complexo de alimentação do Banco da Vitória? Quem se lembra disso?
Claro, eu lembro.
Foi prometido, hein? Foi prometido. Foi prometido que haveria uma reurbanização total. A emenda existiu do fraterno vice-prefeito, se não me engano, quando era na condição de deputado. E eu procuro essa urbanização no Banco da Vitória, que é um espaço gastronômico interessantíssimo pela localização que se encontra, pela quantidade de pessoas que por lá.
E pela qualidade de comida, de alimentações que nós temos por lá, de diversos tipos, não é? De churrasquinho,
atendimento.
De churrasquinho, né, Renato? Sim, né? Nosso amigo Duia lá e Companhia Limitada, a água de coco, a tapioca, a produtos de milho, churrascos.
Tem outro churrasco, o churrasco de carne, mas tem também o
Mamilo.
Mamilo na brasa.
Mandar um abraço para Tonho lá e toda a rapaziada do Mamilo. Pessoal, muito bom.
Inclusive, tanto no sábado quanto no domingo, é difícil de você encontrar lugar para estacionar, porque a turma, tanto aqui do centro da cidade, quanto muita gente de Itabuna, vai até o Banco da Vitória para almoçar, né?
Foi feita da construção do espaço gastronômico, já está superado.
Exato.
É para você ter a fase 2.
Exatamente.
Mas como você fala exato se não teve a fase 1?
Se você está contando ironia aqui, né? Esse projeto que não existiu, que se foi falado. É isso.
Não é isso?
É exatamente.
Só entenda. Foi promessas falsas, não cumpridas. Você sabe que eu tenho uma tese sobre isso na gestão pública? Na minha tese da gestão pública, você não dá para fazer. Você chega, olha, aquele compromisso feito não foi possível ser realizado. Nós não conseguimos o recurso suficiente. Nós não conseguimos a verba suficiente. Porque aí você fala a verdade. Ou seja, a promessa desaparece. Porque a promessa é uma expectativa que você gera nas pessoas. E se não puder cumprir, qual é o pecado, Renato, que eu tenho de dizer, olha, companheiro, não deu para fazer. Não foi possível fazer, a verba não chegou. Ou a verba que chegou não foi suficiente para fazer.
Sim, claro, né?
Eu acho isso muito correto, muito sincero. Agora, promete, e a coisa não acontece. Eu quero lembrar da promessa também da central de abastecimento, que era uma recuperação no passado, agora já tem uma nova central. Eu quero aqui deixar claro que a promessa da central, ela não se efetiva. Até porque não dá mais tempo na gestão fazer. Mesmo entendendo que você tem que fazer planejamento continuado, não precisa necessariamente ser nossa gestão. Então, as falsas promessas políticas, o povo deve ficar atento, muito atento, que pode significar um equívoco, pode ficar uma falsa promessa. Grupo político que prometeu e não fez,
troca.
Não merece voltar outra vez.
Troca.
Grupo político que prometeu e não fez, não merece voltar outra vez. E por assim, fica encerrado o hipocrisia.com de hoje.
Mas é importante também, professor, que além das pessoas prestarem conta, a população também tem obrigação, e principalmente agora, de exigir o que foi prometido. E por que não aconteceu? Né? Chegou a hora também da população dar o seu recado.
A Margaret Thatcher da Inglaterra diz que não existe dinheiro público. Existe dinheiro do pagador de imposto. Então você, cidadão... Está me provocando. Você, cidadão que mora em todos os bairros.
Pois é.
Da Tibina à Ponta do Ramo, até Itararé, próximo a Buerarema, o Acuípe na divisa com Una, você sustenta a prefeitura, você sustenta a máquina pública. É o pagamento... Aliás, imposto no Brasil, pelo amor de Deus, o que é isso? Nós jamais vamos deixar de ser um país pequeno, um país menor, com esse tamanho do imposto. E vale para todo mundo que passou lá em Brasília. É um imposto muito alto. Eu não posso conceber... Eu vou dar um exemplo do feijão. Eu não posso ver que feijão, que é uma alimentação assim, quase que... Você come feijão quantas vezes por semana, Valdeiro?
Ah, umas quatro ou cinco.
E você?
Sempre que pode. Também. É. Sempre que pode, quando não falta, que... né, Valdeiro?
Então, se é o principal alimento base do brasileiro, não pode pagar 17% de imposto.
É verdade.
Não tem como. Eu acho que alimentos da cesta básica, eu já vou fechar, viu, Renatinho? Alimentos da cesta básica tem que ter um diferencial de imposto, senão é impossível manter. Então, foi boa lembrança de Renatinho. Eu espero que o povo brasileiro entenda. Quem prometeu e não fez... não merece voltar outra vez.
É exatamente isso que a gente está aqui. Como está a agenda de vocês para esse final de semana, hein?
Eu estou numa correria, né, Renato? Muito boa, por sinal. Mas amanhã de manhã vou estar na Lagoa Encantada. Vai ter um evento.
Né? Um abraço a todos.
Um abraço a todos, Jorginho, todo mundo lá, que eu gosto muito. Né? E vamos estar lá conhecendo, né, o povo. Mas na verdade eu acho que peraí, deixa eu só olhar a agenda aqui, Renato. Que eu acho que é hoje que é a Lagoa Encantada, o evento dia 6. É, exatamente. Desculpe, eu tava a travessia da natação equipada. Exatamente, ó, aqui, ó. Dia 6, agora pela manhã, tem a travessia de natação equipada, certo? Na Lagoa Encantada. Um grande abraço a todo mundo da IBS que chamou esse assunto para perto e estão lá desenvolvendo, ajudando no processo. Então eu tava equivocado falando que era amanhã, mas é hoje. Então hoje estaremos lá na Lagoa. Vou dar um pulinho lá para dar um abraço neles. Porque
e é possível ter um peixezinho frito, né?
Ah, com certeza. É possível. Né? É bem, bem provável. Mas eu queria, Renato, aproveitar aqui a oportunidade e mandar uns alôs.
À vontade.
As pessoas que ficam falando com a gente aqui, as pessoas que ajudam a construir esse programa. E é como o Jovem falou, você participe conosco, né? Mande opiniões, mande sugestões, porque esse programa aqui nada mais é que um espaço para a gente trocar opiniões. Né? E falar de um papo de gestão mesmo, de fato. Mas deixa eu mandar um abraço aqui para Tom e Josafá. Josafá você conhece, né? Bastante, trabalhou na prefeitura. E Zé Carlos e Mara, um beijo para vocês. Eu tive no
Josafá, sindicato. Josafá, esposa. E ali é uma família nota 10.
Pronto, então. Eu tive no sindicato também, tomei um café da manhã lá, foi um cuscuzinho com uma carninha do sol, uma bananinha.
Cozida,
tem um ex-colega meu vereador que é viciado nesse cuscuz lá.
É? É. Então,
eu vou falar o nome, que é amigo irmão. Jailson não perdoa um cuscuzinho de manhã cedo com um ovozinho frito.
Pois é, então eu estive lá e tive a oportunidade, inclusive encontrei lá e tomei esse café. E até obrigado pelo café, viu? Não deixou nem eu pagar, então eu tive lá.
Não dá pra ir toda hora, ele
não dá pra ir toda hora, não deixa pagar, então fica ruim. Mas deixa eu mandar um grande abraço também aqui pra seu Dico, do Banco da Vitória, que tá nos ouvindo, Renato.
Bacana.
Seu Dico, um grande abraço. Doutor Severo.
Me encontrou, viu? Elogiou o programa.
Foi?
Rapaz, vocês estão fazendo um programa diferente. Eu digo, ainda bem.
Ainda bem. Mais do mesmo não adianta. Tem que trocar, mudar e para ser coisa diferente, sempre melhorando, seu Dico. Com certeza. Um grande abraço, doutor Severo. Angélica e Gilmar, no Rio do Engenho. Até ontem foi aniversário de Angélica. Então, Angélica, meus parabéns, tá? Muito, muito obrigado aí por estar nos ouvindo. Paulo do Carmo também.
Oliveira.
Tá nos ouvindo. Paulo do Carmo, aquele abraço, meu irmão. Obrigado por tudo aí. Quem? Oliveira?
Oliveira, esteve aqui conosco.
Sim, claro, com certeza. Exatamente. Ó, Dona Sônia, aquele alô também pra senhora, tá? Cantinho da Sônia, na Barreira, restaurante. Vamos pegar esse feijão lá qualquer dia, viu, Jobs?
Com certeza,
é absoluta. Né, Renato?
É verdade.
Tem algum alô pra gente aí, Renato?
Eu tenho um alô importante de um fato que aconteceu nesta semana. E aproveitar para parabenizá-lo, nosso colega de trabalho aqui de bancada, o Robertinho Scarpita, né? Que agora é pré-candidato a vereador. E Scarpita, tenha certeza, hein, que você sendo eleito, a cobrança vai ser pesada também em cima de você.
Com certeza.
Que você nos representa, hein? Você hoje representa o radialismo e o jornalismo na nossa região. Então, Robertinho Scarpita, parabéns pela caminhada aí. e que seja frutífera, e a gente espera que seja com muito sucesso. Um abração para ele.
Quem tá nos mandando um abraço aqui também, tá ouvindo lá, ligado direitinho, é Caneco.
Caneco Madeireira.
Caneco Madeireira, Danilo também. Danilão, aquele abraço, obrigado por tudo. Mandar um abraço a todos vocês aí que estão no nosso dia a dia, aqui trabalhando, se empenhando, né, cada vez mais. Então, um abraço a vocês aí, tamo ligado, hein, tamo junto.
Eu acho interessante quando você visita lá Caneco e Danilo, a forma é genérica, com toda a forma respeitosa,
sim,
educada, cuidadosa que ele tem com os clientes, que o senhor chega, e de vez em quando ele até invade o escritório para bater um papozinho.
Não, mas ir lá, não tomar aquele café lá no fundo.
É me invadindo. Né? E de vez em quando ainda pega uns pedaços de madeira lá para consertar alguma coisa, viu? Em algum lugar. Um abraço grande, companheiros.
Então, para um abraço para todo mundo aí da Caneco Madeireira, aqui na Avenida Itabuna, os comerciantes, né, que tem nos recebido, tem batido esses papos maravilhoso, que isso aqui é um, mais do que nunca, um polo, né, do comércio, né, Renato?
E cada vez mais crescendo.
Cada vez
pela
mais.
Pela parte automotiva, né?
Exatamente. Rapaz, peças.
Tá isso. É. Havia uma queixa, nós já invadimos o horário.
Não,
havia
ainda não.
Uma queixa generalizada, muito grande, sobre a questão de peças automotivas em Deus.
Sim.
E era um fato. Tanto era um fato que nos últimos 5 anos abriu a nova via, nova era, abriu ali na, perto do Itão.
Sim.
Uma, tem Autopeças União também.
Autopeças União. E eu salvo engano, a Rony está abrindo.
Está chegando.
Tá, tá. É a Rony mesmo?
É
a Rony. Então você tem...
E sem contar o aperfeiçoamento da LR aqui,
da,
né?
LR.
O pessoal do comércio de Léo também aqui, com as suas casas de peças locais, que tem crescido, investido muito. Eu sou fã da movimentação da LR ali, que é uma loja que não para. Então um grande abraço à oficina que é ao lado deles ali, da LR.
E a quantidade de peças disponíveis, a disponibilidade. O acervo deles é muito interessante. Então eu vou dar meu abraço para esse povo.
Pronto.
O meu abraço hoje vai para todos aqueles que direto ou indiretamente trabalham com o setor automotivo. Mecânicos, chapistas, pintores, lojas de autopeças. Meu grande abraço vai para esse povo hoje.
Ô Renato, aqui ainda 9 horas agora, então. Agora aqui tá bom. Primeira vez,
inclusive. Se você me avisar, eu falo mais. Eu fico muito preocupado com o horário.
Primeira vez que a gente acaba no horário certinho mesmo. Então, só um minuto aqui.
Só para não controlar, não deixa a menina entrar. Não, quando o pessoal do programa do novo horário chega, eu fico apavorado. Quero acabar, porque eu sou muito metódico nisso.
Tem aqui um comentário assim no meu WhatsApp. Chegou aqui. Rapaz, Joabes tem voz de locutor. Merece mais do que um programa na rádio aqui.
Você vê o que é
Alex,
bom. Minha filha disse que eu tenho voz de filme de terror. Vocês gostaram mais da segunda que deu risada.
Lequinho, não, porque ela concluiu com
fechou o final.
Exatamente. Lequinho, grande abraço, meu irmão. Tamo junto. Obrigado aí por tudo, viu? Vamos pra cima. Renato, é contigo aí.
Ok, vou finalizar aqui o nosso papo em gestão deste sábado. Hoje, dia 6, em que Valderico daqui a pouquinho tá... Tá indo lá no Rio do Engenho, não é isso? Lagoa Encantada.
Lagoa Encantada.
Lagoa Encantada, pronto, daqui a pouquinho.
Mas volta para trabalhar.
Com certeza, dá um abraço nos amigos e voltamos.
E eu vou aproveitar para deixar um pouquinho de inveja para Valderico Júnior e para o professor Jabes.
Você que vai para a praia.
Não, vou dizer o seguinte, cobre a Caneco Madeireira para levar vocês no sítio dele, lá no Banco da Vitória, que é a coisa mais gostosa que existe, viu?
Você já teve essa oportunidade, João?
Não, mas eu tenho uma solução para isso. Eu só posso comprar lá quando for convidado.
Tá vendo aí?
Comigo é rápido.
E aqui a gente vai pontuar todos os dias agora aqui na rádio. Enquanto...
Não vai ter aquele pagamento direto, que é não só no cartão de débito. Enquanto não houver o convite, assunto cerrado.
Não, e sem contar que todo sábado agora a gente vai começar a falar, a promessa de Caneco não foi paga. Não,
vai ser assim todos os sábados.
Vamos cobrar todos os sábados, viu?
Ainda vou dizer mais a vocês. Vão preparado para tomar um belíssimo banho de piscina. Olha, e comer aí galinha de quintal.
Olha aí.
E Jacuba, que eu soube que ele faz muito bem.
É verdade.
Sabe que ele tem mania de comprar charque, grelhar uma chatezinha na Jacuba? Cara, isso é bom demais.
Gente, ótimo final de semana para todo mundo. Fiquem com Deus. E próximo sábado a gente está de volta com mais um Papo e Gestão. Tá chegando Suzy Luz diretamente de Itajuípe, viu? Saiu de Itajuípe, tá chegando aqui já. Preparado, foi ver Painho e Maninha. Seu Elias, um abraço pro seu Elias da Vassoura aí, em Itajuípe também, que sempre curte a programação da Gabriela FM. A todos, ótimo final de semana e a gente se vê logo mais às 10 da noite aqui no Power Hits, na programação da 102,9.
Você curtiu Papo e Gestão. Papo e Gestão. Um programa informativo voltado para gestão e administração.